Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O tema esta semana é ética, valores e política, a propósito do encontro deste sábado no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma conferência do ciclo ao encontro dos portugueses, a celebrar o 10º aniversário da Fundação, que junta vários especialistas, portugueses e estrangeiros, em ciências sociais e políticas. Na base, um estudo também que vai ser apresentado sobre as instituições e a qualidade da democracia, cultura política na Europa do Sul, coordenado por Tiago Fernandes, entre outros autores, com a presença também de um dos autores aqui em estúdio, João Cancelo, investigador, doutoramento em Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, onde é também docente assistente convidado, um dos coautores deste estudo, que vamos aqui abordar na presença também de António Costa Pinto, professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais, neste Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um gosto recebê-los, obrigado. Bom dia pela vossa presença aqui no Da Capa à Contra Capa. João Cancela, começamos pelas conclusões deste estudo, que é no fundo a base da nossa conversa. Uma delas, e vou percorrê-las porque todas elas têm de facto matéria interessante para nós falarmos gradualmente ao longo do programa, a ideia de que quanto mais institucional, no fundo, mais forte é a democracia na Europa do Sul. A questão da possibilidade de um cenário de corrupção baixa e de partidos fortes reforça. A verdade é que, na realidade, quando falamos da Europa do Sul, se calhar a corrupção não é assim tão baixa e os partidos fortes, apesar de tudo, talvez com exceção até dos países da Península Ibérica, estão a sofrer alguma erosão, se pensarmos, por exemplo, na Itália ou na Grécia.
Bom dia, eu queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui. Queria dizer que, além de mim, o estudo foi coordenado pelo professor Tiago Fernandes, da Universidade Nova, e também tem as participações do José Santana Pereira e da Idalina Sanches, respectivamente do ISCTE e do Instituto de Ciências Sociais. Portanto, foi uma equipa de diferentes instituições em Lisboa que nos juntámos e trabalhámos estes dados. E eu se me permitisse, eu retrocedia só um pouco para tentar introduzir aqui algumas das especificidades e algumas das novidades que nós achamos que este estudo traz, e depois prometo que vou dar resposta à pergunta. Aquilo que nós tentámos fazer foi precisamente trazer para o estudo da cultura política e para o estudo da opinião pública e da relação das pessoas com as instituições políticas e com os sistemas políticos nesta região, na Europa do Sul, instituições políticas e outras, também os próprios meios de comunicação, por exemplo, já falaremos sobre isso adiante. Mas o que nós tentámos foi, de certa forma, expandir o âmbito da análise e, além de nos preocuparmos com as questões económicas e com as questões também relacionadas com a própria evolução da economia, da crise, tudo isso, tentámos de facto trazer o peso das instituições aqui para o nosso estudo. Isto foi possível fazer porque nós baseamos o estudo numa base de dados que tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos anos, que sobre não só sobre a Europa do Sul, mas sobre todo o mundo, uma base de dados de um projeto chamado Variedades de Democracia, e nós, com essa base de dados, que recolhe informação sobre centenas de indicadores acerca do aspecto de uma grande diversidade de aspectos do funcionamento dos sistemas políticos em todo o mundo, desde 1900, nós concentramos nesta região, porque estamos em Portugal e porque o centro regional do projeto Variedades de Democracia está cá sediado, na Universidade Nova de Lisboa, e aquilo que nós fazemos então é pegar nestas diferentes variáveis institucionais, que são medidas por uma série de peritos e que são, pois, permitem ser devidamente comparadas através de um conjunto de métodos de harmonização dos dados a que se recorre, e procuramos então perceber qual é que é o impacto de diferentes variáveis nestas coisas que nós estamos interessados em perceber, nomeadamente a cultura política e a opinião pública. Aquilo que nós percebemos é que, enfim, em primeiro lugar, importa dizer que a economia é de facto uma parte importante disto, ou seja,
é uma variável muito relevante.
É uma variável muito importante e uma variável chave, e é, de certa forma, é a grande estrutura, não é? Nós sabemos que aquilo que são os níveis de emprego ou desemprego, os níveis de crescimento económico, os próprios níveis de desigualdade económica, os níveis de precariedade também, os níveis de própria volatilidade da economia, o grau de proteção ou de falta dela, que as pessoas têm em relação à sua situação no mercado de trabalho, etc. Tudo isso conta e tudo isso tem um impacto no grau de confiança e no grau de satisfação que as pessoas revelam em relação ao funcionamento
da
democracia.
Quanto melhor estiver a economia, mais confiança têm nas instituições?
Tendencialmente é essa a relação. Agora, aquilo que nós também fizemos foi, partindo da experiência destes cinco países que aqui consideramos, além de Portugal, também Espanha, Itália, Grécia e França, aquilo que nós fizemos foi pegar nestes países, que são países que tipicamente são considerados como, pela literatura internacional, como sendo países que apresentam muitas vezes níveis mais baixos de confiança política, também às vezes mais desapego em relação àquilo que são as próprias instituições e em relação àquilo que é também a satisfação com o funcionamento da democracia, e perceber quais é que são os pontos de contacto e os pontos de diferença entre os vários países. E daqui a pouco podemos especificar um pouco mais, mas como indo de encontro à sua pergunta inicial, de facto as instituições aqui têm um papel muito, muito importante, e aquilo que nós percebemos é que instituições robustas, que sejam capazes de proteger o interesse público e que sejam capazes de assegurar que o interesse público está devidamente salvaguardado, aquilo que são interferências por parte de interesses privados, e à medida em que as próprias instituições estão abertas aos cidadãos e possibilitam que eles, de facto, tenham mais capacidade para exercer a sua cidadania política em condições de igualdade, essas são características que estão associadas a uma maior satisfação com o funcionamento da democracia e a uma maior confiança nas instituições.
Mas como é que avaliamos a robustez da instituição? É pela confiança que o cidadão tem na instituição?
Não, a confiança acaba por ser um resultado dessa mesma robustez. A robustez acaba por ser aqui uma variável explicativa, portanto, que nós analisamos de forma independente, e aquilo que nós fazemos é recorrer estas apreciações de peritos, que o que fazem é julgar o funcionamento de um conjunto de instituições e de um conjunto de práticas no sistema político de forma tão rigorosa quanto possível.
E na Europa do Sul, confia-se nas instituições?
Na Europa do Sul, a relação tem sido pautada sobretudo pela desconfiança, mas tem havido algumas flutuações. E importa dizer que é verdade que a crise exerceu um certo impacto, isso é incontestável, mas que, ainda assim, os anos mais recentes têm, e sobretudo em Portugal, isto é verdade, sobretudo em Portugal, tem havido um certo, não rejuvenescimento, uma certa recuperação daquilo que são os níveis de confiança que observávamos há uns anos.
António Costa Pinto, como é que interpreta esta questão da confiança nas instituições? E relembro, os nossos ouvintes, estamos a falar no terreno geográfico da Europa do Sul.
O primeiro ponto que eu gostava de colocar é que este livro, e aliás este projeto, inclui a França na Europa do Sul, o que é muito contestado, porque a França não tem as características periféricas de desenvolvimento e mesmo alguns aspectos da cultura política, até geográfica, dos clássicos países da Europa do Sul. Mas não queria avançar mais sobre esse ponto de vista, nem sequer hoje na Europa o mesmo papel geoestratégico, a mesma influência política que têm os países da Europa do Sul. Eu diria que, e este talvez me pareça ser um ponto importante, quando nós observamos as percepções e as opiniões mesmo da cidadania em relação às suas instituições, muitas vezes temos um retrato. E temos um retrato que às vezes não coincide até com a realidade. Por exemplo, os norte-americanos têm uma enorme desconfiança sobre os seus partidos políticos. E, no entanto, algumas instituições norte-americanas têm um grau de eficácia e de funcionamento de bastante qualidade. Portanto, vale a pena separar o mundo das instituições do mundo, digamos, da cidadania. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes a qualidade das instituições remete sobretudo para a elite política. Ao contrário do que se pode pensar, a qualidade das instituições não remete apenas para pressões que vêm de baixo, mas remetem muitas vezes para a qualidade da classe política e a capacidade da classe política e das próprias instituições, eu diria neste caso até o Parlamento, para dotar, digamos assim, uma democracia de instituições robustas.
Deixe-me só sublinhar esse ponto, mas no discurso, e vamos agora centrar em algo que os ouvintes conhecem bem, que é a situação portuguesa. Tem havido um discurso de empobrecimento das elites em Portugal, o que se reflete no empobrecimento por contágio e contaminação das elites políticas, logo nas instituições, e, portanto, os quadros que puxam a qualidade das instituições em Portugal são escasseiam.
Não é fácil responder diretamente à sua pergunta. Porquê? Em grande parte porque o polo central da resposta remete para os partidos políticos. Por exemplo, uma das dimensões deste estudo é a ideia de que partidos políticos mais robustos, mais ligados à sociedade civil, produzem melhor democracia. Mas esse é o calcanhar daqueles das democracias contemporâneas. Porque o que nós observamos, e Portugal, sob esse ponto de vista, digamos, é uma relativa exceção, é a grande erosão de confiança nos partidos políticos, mas, sobretudo, pelo aparecimento de novos partidos políticos, muitas vezes partidos políticos antissistema, muitas vezes dotados de uma classe política completamente amadora e impreparada. Vale a pena sempre salientar aquele sketch magnífico quando os primeiros deputados do Cinco Estrelas entram no Parlamento italiano e as televisões vão perguntar: então, meus senhores, são deputados, o que é que querem? E eles, coitados, estão todos surpreendidos porque não fazem a mínima ideia o que é que vão lá fazer. O que aponta para uma grande erosão dos partidos políticos tradicionais, para uma grande erosão de uma classe política que muitas vezes se contesta, mas eram profissionais da política que dotavam as instituições, inclusivamente, de alguma eficácia.
Uma elite e, portanto, política.
Exatamente. E, portanto, não é seguro de que esta, mais uma vez, não é o caso de Portugal, que esta revolta eleitoral que leva novos partidos ao poder, como é o caso, por exemplo, de Salvini em Itália, não é verdade, da Liga em Itália, produzam uma melhor qualidade das instituições democráticas, podem até produzir, e eu acho que isso é que vale a pena salientar em relação a Portugal, a erosão das instituições democráticas. Porque Portugal tem andado um pouco fora daquilo que nós poderíamos dizer essa vaga, mas na realidade, mais do que a qualidade das instituições políticas democráticas, o que está em causa em muitos países europeus é mesmo a democracia. Da Hungria à Polónia, a Itália, no sentido de termos partidos com modelos ideológicos mais autoritários. Enfim, vamos ver até que ponto as instituições resistem.
Sim, mas há aqui uma espécie de um vírus que é identificado no estudo como fator que corrói a confiança, que é a questão da corrupção. Uhum. Ora, no sul da Europa...
Ao contrário do que se pode pensar, no sul da Europa a corrupção é muitas vezes endémica. Mas a corrupção é uma característica muito global, não só das democracias, como também das ditaduras. Repare-se o que acontece com as democracias latino-americanas, repare-se que casos de corrupção da Europa Central e Oriental, à Europa do Sul, à França, enfim, a outras democracias em países inclusivamente mais desenvolvidos, é um vírus. Mas a corrupção é apenas um dos elementos que introduz uma enorme desconfiança da cidadania na sua classe política. Porque mesmo sem essa corrupção, por exemplo, o número de portugueses que têm uma indiferença, desconfiança do Parlamento e da própria classe política profissional é muito grande. Portanto, a corrupção muitas vezes, eu diria que mais do que a corrupção é a saliência da corrupção, não é? Ou seja, a saliência mediática da corrupção.
A percepção de corrupção.
A percepção da
mais
corrupção,
do que a corrupção propriamente.
Do que a corrupção muitas vezes propriamente
João.
Dita.
Eu gostava de complementar algo que o professor Costa Pinto referiu, porque eu acho que este aspecto, esta dimensão que ele referiu relativamente à saliência é muito importante, na medida em que a corrupção é um dos temas mais difíceis de se estudar e de se trabalhar, necessariamente, de um ponto de vista comparado, mas mesmo dentro do país. Nós, qual é que deve ser o indicador que nós devemos usar para perceber se há mais ou menos corrupção? É a percepção de que há corrupção, mas se calhar o facto de haver percepção de que há corrupção resulta que essa corrupção está hoje a ser investigada e a ser enfrentada de uma forma que talvez há décadas não fosse. Talvez
a corrupção... Então pode ser a mediatização apenas e só.
Acho que estão inteiramente relacionadas as questões. E eu acho que há aqui um ponto que importa, que é talvez um pouco paradoxal, mas que também eu acho que parte da vitalidade da democracia reside aqui, neste paradoxo. Que é verdade que hoje nós podemos ter níveis de descontentamento, hoje, quando digo hoje, não é neste ano preciso, mas nesta época em que vivemos, pode haver
uma maior insatisfação em relação à democracia e que isso esteja associado à percepção de que a corrupção está a medrar e está a pôr em causa a nossa democracia. Mas isso pode ser precisamente o resultado, o produto de termos vindo a desenvolver ao longo das últimas décadas cidadanias mais críticas, não é? Grupos de cidadãos mais
interessados. E simultaneamente, desculpe, diria eu, até sistemas judiciais que são mais eficazes no combate à corrupção do que eram há 20 ou 30 anos, por exemplo.
Mas as insatisfações que possam existir não chegam depois à elite da instituição, porque no caso português e no caso, bem, espanhol já não será o caso, mas no caso português é mais evidente, a consolidação em torno de 3 ou 4 forças políticas está estabilizada, enquanto que noutros países, e em alguns até da Europa do Sul, a insatisfação de cidadania foi canalizada por determinados partidos que se constituíram nesse sentido e chegou ao quadro representativo parlamentar.
Isso é verdade. Nós podemos procurar diferentes explicações para porque é que, e de certa forma, não sei se o professor Costa Pinto concorda comigo, mas Portugal é visto lá fora com muito interesse precisamente por parecer estar relativamente imune, como se estivesse vacinado.
Imune ao populismo de direita, a novos partidos, etc.
E há várias explicações que têm sido avançadas para isso. Eu acho que uma delas, que em trabalhos anteriores em que esta mesma equipa tem desenvolvido, uma proposta que nós fazemos de interpretação, é que de certa forma o sistema político português foi ao longo do tempo esteve mais aberto à emergência de partidos que, de certa forma, antes de tempo, conseguiram canalizar algumas destas preocupações sem assumir um discurso populista de natureza exclusivista, isto é, que exclua segmentos da população com base em atributos étnicos ou com base na origem ou com base em critérios desse tipo. Mas em vez disso conseguiu, se nós pensarmos que o sistema político português conseguiu integrar uma força como o Bloco de Esquerda desde finais dos anos 90 e apesar de tudo revelou-se uma força política que teve espaço para entrar no Parlamento.
Eu estava a pensar, pensei que estava a referir-se ao PCP, na versão como o PCP com as ligações
que é uma sobrevivência, também curiosa.
Aos sindicatos.
Sim.
E a forma como conseguem canalizar a insatisfação por uma maneira mais orgânica
e mais institucionalizada. Essa também é outra explicação, mas que eu diria que sim, que também é válida, sendo que o PCP está intimamente ligada àquilo que foi o processo de transição para a democracia em Portugal e à sua consolidação. As opções que foram tomadas pelo PCP foram chave nesse processo e foram chave também para moldar o tipo de democracia que temos hoje. Mas eu diria que, além do PCP e além dessa capacidade, de certa forma, de enquadrar o protesto e de enquadrar as vozes mais críticas em relação àquilo que podiam ser algumas falhas no funcionamento do próprio sistema e também da capacidade da economia funcionar de uma forma relativamente equitativa para o maior número de pessoas, além dessa espécie de marca genética da democracia, a verdade é que a democracia também se desenvolveu de forma a permitir que os partidos que conseguissem penetrar e conseguissem espalhar a sua mensagem, divulgá-la, se tivessem expandido. E agora podemos estar perante este novo cenário em que temos um novo partido a emergir, a consolidar-se, o PAN, neste caso.
Se o Cancela me permite. Mas nós muitas vezes dizemos, e é verdade, que os partidos políticos portugueses têm resistido muito bem comparativamente com outras democracias europeias. Mas há um lado negro nesta resistência. E o lado negro remete muitas vezes para uma alta taxa de abstenção, para uma sociedade civil que escolhe muitas vezes não a revolta eleitoral, mas a saída do sistema. Nós queixamos muitas vezes de que os nossos partidos, no fundamental, já representam muito pouco. Mas a verdade é que noutras democracias nós assistimos a revoltas culturais ou aparecimento, por exemplo, de partidos neofascistas
em Portugal, não.
Na Grécia, ou da direita radical em Espanha, etc. Mas a nossa sobrevivência do sistema partidário também tem um lado negro.
Porque tem uma sociedade civil queixosa e passiva.
É uma sociedade civil queixosa.
E passiva.
Passiva e que escolhe a saída do sistema. A elite fica relativamente satisfeita, como é evidente, porque não temos partidos de direita populista, nem partidos, enfim, de extrema-direita, etc. mas esse lado negro existe. É bom para as elites, mas simultaneamente significa uma sociedade civil com pouca vitalidade.
Onde gostaria de colocar a questão, usando o exemplo espanhol, o Podemos é uma estrutura que vem de um conjunto de mobilizações também, de protesto, de manifestação popular, que depois se institucionaliza e ocupa um espaço na esquerda, no panorama espanhol. Em Portugal, esse espaço com género geralmente é atribuído ao Bloco de Esquerda. A verdade é que tem, hoje em dia, em Portugal, a emergir uma força, que é um partido, que está a crescer e que aparentemente poderá até reforçar a sua posição a nível legislativo, certo, que é o PAN. A questão coloca...
A vedeta da altura.
A questão é saber se o PAN é apenas e só algo que emerge de uma vontade não representada na política pela sociedade civil num determinado tema e, portanto, capitaliza porque é um tema e é um, não diria monotemático, mas tem uma bandeira muito evidente, ou se há espaço para emergir uma força tipo PAN sem uma bandeira particular, apenas e só porque agrega vários protestos da sociedade civil e não apenas a questão dos animais ou das alterações climáticas.
Quando nós olhamos para os valores expressos por certos segmentos da sociedade portuguesa, nós facilmente, aliás, este fim de semana sai um estudo feito pelo Instituto de Ciências Sociais sobre o mercado do populismo em Portugal, e nós vamos observar que esse mercado é relativamente alargado. Simplesmente, uma coisa é, a seu ponto de vista, das atitudes, nós vermos que existe espaço político, inclusivamente para partidos de tipo populista, outra coisa é efetivamente conseguir consolidá-los. E isso é diferente, porque a contradição existe no caso português, ou seja, há mercado, mas para um partido se afirmar nessa área precisa de muito mais do que apenas as atitudes, até porque precisa de os mobilizar e de os levar efetivamente a votar. O PAN é um partido interessante, porquê? Porque tem características simultaneamente aparentemente pós-modernas, inicia-se como um partido típico de relações humano-animal, tem um eleitorado, aliás, na área da Grande Lisboa, que aponta inclusivamente para classe média alta, não interessa agora, e simultaneamente tem outras vantagens. É um partido que não se situa no leque esquerda-direita, é um partido que não se situa politicamente na esfera da política, que pode até aproveitar alguns sentimentos antipolíticos da população, porque trata temas de ambiente
e tem vindo a alargar. Tem forças na Europa do Sul, António Costa Pinto?
Tem comparação com algumas, mas eu não diria que o PAN é, por exemplo, muito embora vá integrar o Grupo Verde, não é um partido que tenha emergido europeus, eleitoralmente com a agenda verde. Foi depois conquistando, digamos assim, essa agenda, como a do ambiente, como a do voto aos 16 anos, vai tentando, digamos assim, alargar a sua agenda. Mas eu não gostaria de desenvolver muito o tema, porque no caso português, nós ainda não temos a certeza se o PAN efetivamente
está para
vai
ficar.
Consolidar.
João Cancela, isto não é contraditório com uma das conclusões que diz que a satisfação democrática é tendencialmente superior quando existem partidos fortes e quando estes estabelecem laços sólidos com organizações da sociedade civil? Ou seja, a vitalidade da democracia não está a ser construída com base em partidos não propriamente fortes, mas em agremiações políticas que estão a surgir e representando diversos focos da sociedade civil, ajudando a fragmentar, é verdade, o quadro político, mas ajudando também a estabelecer representatividade do quadro político por parte da sociedade civil.
Esse é um ponto interessante e eu acho que a pergunta põe o foco até naquilo que nós entendemos como sendo em que é que consiste uma relação forte entre partido e segmentos da sociedade civil? Enfim, estamos aqui a falar do PAN, é mais ou menos incontornável, mas nós sabemos que o PAN conseguiu, apesar de tudo, estabelecer, não só reivindicar para si uma agenda, mas também mobilizar efetivamente conjuntos de pessoas e grupos que eu acho que temos que necessariamente colocá-los enquanto parte da sociedade civil, grupos de pessoas interessadas nas causas da proteção dos animais, enfim, que, sem atribuir a isso, e também seguindo aquilo que disse o professor Costa Pinto, sem atribuir a isso propriamente uma carga ideológica muito pesada, portanto, na verdade eu tenho alguma dificuldade em dizer que o PAN supera esse modelo ou essa importância da ligação entre partido e sociedade civil. É uma ligação que é diferente, necessariamente não passará pela ligação a sindicatos ou a estruturas patronais como o antigo modelo dos partidos, tipo os partidos de massas, mais nos poderia fazer supor, mas ainda assim precisamente revela que os partidos não se fazem apenas nas redes sociais, ou seja, há uma satisfação pode haver mais potencial para uma satisfação com a democracia mais elevada, precisamente na medida em que estes partidos que vão surgindo consigam também ter uma presença física no espaço público e consigam juntar, congregar pessoas sob interesses comuns e sobre uma determinada visão que pode ser apresentada como pós-ideológica, mas que contém elementos de traços de identidade.
João, para uma última reflexão, eu gostava que elencasse uma conclusão relacionada com a relação entre as instituições nacionais e supranacionais. Uhum. Aliás, porque vimos agora das eleições europeias, este debate faz algum sentido. Sim. A vossa conclusão é de que a confiança e apoio a instituições políticas supranacionais, aqui falando da União Europeia, estão relacionados positivamente com duas dimensões nacionais. Por um lado, o debate alargado de políticas públicas, incluindo toda a sociedade, e elevados níveis de soberania nacional. Isso não é um bocadinho contraditório? Quer-me explicar?
Eu vou dar o meu melhor. A ideia, aquilo que nós, a nossa interpretação para isto passa pelo seguinte. É verdade que esta região, a Europa do Sul, historicamente é uma região que tem registra níveis de apoio bastante elevados ao projeto europeu, portanto, tendencialmente é uma região que tende a ser uma receptora de fundos e de redistribuição mais do que contribuinte, ao contrário de outras regiões da Europa. E, tendencialmente, tem havido um apoio forte à União Europeia. Quando é que esse apoio baixou, e de forma bastante expressiva, e onde? Naqueles casos, naqueles contextos em que a União Europeia ficou associada à
Grécia,
à austeridade,
e à implantação de programas de políticas públicas com caráter de austeridade e medidas de orçamentalmente rígidas e que procuraram reabilitar as finanças públicas desses países. E aquilo que nós a nossa interpretação para isso é relativamente evidente, é que é precisamente quando os países mais cedem na sua soberania e mais ficam ao dispor dos ditames das instituições internacionais que a população mais se revolta contra esses mesmos ditames. E há aqui um ponto que eu acho que é importante e que a respeito da situação da Grécia que eu acho que é importante recordar, porque nós neste estudo aquilo que fazemos é procurar associar as flutuações da cultura política e daquilo que une as pessoas às suas instituições em relação a um conjunto de variáveis explicativas. E aquilo que isto nos sugere é que esta associação entre programas de austeridade, perda de soberania e maior capacidade de ingerência externa, é que isto prejudica gravemente, e prejudicou sobretudo no caso grego, em menor escala no caso português, mas sobretudo no caso grego, aquilo que era o tecido social e a própria adesão dos gregos à noção de democracia. Isto tem consequências muito robustas, muito visíveis, quando pensamos que, por exemplo, foi nesta altura que aumentou imenso na Grécia a evasão fiscal, em que o próprio cimento, a própria cola da sociedade se começou a desagregar e em que, de certa forma, a cultura política passou a estar muito mais fragilizada, e é nessa medida que nós encontramos esta associação entre a perda da capacidade de tomada de decisão por parte do Estado e a adesão aos valores europeus.
António Costa Pinto, qual é a sua leitura deste ângulo em particular?
No caso português, e diferentemente, creio eu, do caso grego, existe, no entanto, um ponto que eu não diria que seja uma singularidade nacional, porque não é uma singularidade nacional, mas remete para a cultura histórica da sociedade portuguesa. Ou seja, o facto dos portugueses não terem nenhuma crise de identidade nacional. O facto de Portugal continuar a ser um Estado-nação muito homogéneo, quase, eu diria mesmo, cansativamente homogéneo, é muito difícil, no caso de Portugal, por exemplo, mobilizar politicamente um soberanismo contra Bruxelas. Ou seja, mesmo quando, relacionado com a crise, o euroceticismo dos portugueses aumentou, porque associou Bruxelas à crise, nunca esteve em causa a mobilização nacional de Portugal perante a imagem e perante a ameaça de Bruxelas. Quero dizer com isto que, no caso português, e aliás acho que vale a pena salientá-lo, porque até uma eventual agenda política, por exemplo, de uma direita populista, eurocética contra Bruxelas, nunca funcionou. O soberanismo, enquanto marca de mobilização política antifederalista ou antidissolução do espaço político europeu, nunca conseguiu ser mobilizado.
Os portugueses são europeístas.
Ou seja, os portugueses podem ser passivamente europeístas, mas são muito pouco sensíveis à ameaça da identidade nacional por parte de instituições supranacionais como Bruxelas.
No final deste programa, convidamos sempre os nossos convidados a trazer algumas sugestões, eventualmente leituras adicionais sobre esta matéria. Recordo que este encontro, este sábado, no Pavilhão Carlos Lopes, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem como tema ética, valores e política. João Cancela, tem alguma sugestão?
Traria duas sugestões, se me fosse permitido. A primeira é um resultado anterior deste... Bem, a primeira é, desde logo, que consultem o estudo que nós estamos a lançar e que estará disponível no site da Fundação. As outras duas sugestões, muito rapidamente, a primeira é um estudo chamado Variedades de Democracia na Europa do Sul, que foi editado pela editora da Imprensa de Ciências Sociais, na Universidade de Lisboa, e é um trabalho em que algumas destas questões para o mesmo leque de países, questões relacionadas com as instituições são analisadas por um conjunto diverso de autores e pode ser do interesse dos ouvintes que se interessem por estas questões. A outra é uma referência mais antiga, que eu acho que é muito interessante para compreendermos ainda uma parte daquilo que é a ligação dos portugueses à política, que é um estudo que foi feito nos anos 60 por na altura um estudante de antropologia, José Cotileiro, que escreveu um livro chamado Ricos e Pobres no Alentejo, que é uma monografia sobre a relação entre as pessoas de uma terra no Alentejo com
Monsaraz.
Em Monsaraz, sim, uns com os outros e com as autoridades, e é interessante ler esse livro. O livro foi reeditado recentemente pelos Livros do Horizonte, e eu acho que é interessante ler esse livro para percebermos, por um lado, que há alguns traços ali que ainda se mantêm atuais, mas, por outro lado, que houve uma grande evolução na sociedade portuguesa e que não nos podemos esquecer disso.
António Costa Pinto.
Eu, em causa própria, vou recomendar um livro que se chama A Qualidade da Democracia em Portugal, publicado pela mesma editora, coordenado por mim e pelos meus colegas Luís de Sousa e Pedro Magalhães, e que no fundamental trata um retrato, justamente, da qualidade da democracia em Portugal, que tem ainda por cima a vantagem, para além de ter uma versão impressa, estar disponível online, gratuitamente, online, na internet.
Obrigado pelas vossas sugestões e obrigado pela vossa presença. Também online, que está disponível este debate nas plataformas digitais habituais, na versão podcast deste programa, que vai para o ar todos os sábados às 9h30 da manhã na Renascença, uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode também, através do site da Renascença, em rr.pt, encontrar este programa, que foi feito com Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingues, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.